Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, Cowboy Nation, tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou o Leonardo San Jorge e tô aqui hoje com meus amigos Gabriel Platt e Gustavo Ferreira. Começando aí, primeirinha semana da temporada regular, graças a Deus chegou. Setembro sempre chega. E vamos hoje. Tem muita coisa pra falar hoje. Falar dos cortes, falar do como é que o elenco foi montado, falar da primeira semana aí contra o Carolina Panthers. Mas primeiro eu vou cumprimentar meus parceiros aí. E aí, Platinho, como é que você tá? Tranquilo?
Tudo certo. Sabia que hoje é o podcast Terrence Williams?
Número 83 hoje?
Oh, edição número 83.
Aí é bonito, hein? Aí temos que fazer bonito.
Pois é, a última foi do item, só que eu esqueci de avisar. Eu tinha anotado aqui, cara, eu tenho que lembrar de falar com ele, só que eu esqueci. Aí essa é o Terrence Williams é mais importante, né? Tem que falar dele.
Com certeza, recepções fundamentais em playoffs, touchdowns, recepções perto da sideline. Cara, uma história tremenda. Esse tal de item aí, nem sei quem é. E aí, Luizera, como é que você tá?
E aí, tô de boa, e você?
Tô fantástico, graças a Deus. Animado aí pra temporada?
Agora sim, né, cara? Nesse começo de pré-season, um pouco chato, né, até, mas setembro sempre chega. Só uma coisa sobre o Terrence Williams, é engraçado, mas hoje que eu fui perceber, ele é o único wide receiver que ainda usa um 80 pra cima na camisa, o resto tá tudo com 11, 17, 15, 13. Interessante,
peraí,
tipo...
Peraí, verdade.
Sim, eu não tinha prestado atenção nisso.
O Deontay
Thompson,
tá, ligado? O Thompson tá com a 14, o Tavon tá com a 10, o Beasley tá com a 11, o Gallup tá com a 13. Quem que é o outro do elenco? Falta alguém.
O Allen Hurns.
Com a 17.
É, o Hurns tá com a 17. Loucura, bicho. Mas acho que daí todos os Tyrants estão com 80, né?
Pra sim, pensar por isso. O Jeff Swing 87, o Jarwin 89, o Schultz 86 e o Rico 80.
Que beleza.
Tipo, já foi mó informação PVC, né?
Mó nada a ver. Não, mas foi bonito, gostei. Eu gostei. Eu achei bacana, achei que o pessoal de casa vai gostar. Mas...
Jarwin 89 pra sucessor do nosso último grande Tyrande, né? O Escobar.
Depois dessa eu vou continuar com você, Luiz.
Vamos voltar aqui pro particular aqui.
Não, brincadeira, mas você tocou no ponto de que a pré-temporada foi meio chata, né, Luiz? Mas foi com um grandíssimo desempenho do Cowboys aí, que fez bonito e conseguiu perder os 4 jogos jogando abismalmente mal. Se é que isso é uma palavra, não sei, acho que não, mas...
Horroroso,
representa,
né?
Representa o que foi o Cowboys. E a partir dos jogos... Nem vamos falar do jogo da pré-temporada, né? Eu juro que eu ia acabar de dizer que ele não significou nada, mas ele provavelmente significou o corte de um dos maiores veteranos e um dos principais jogadores da história recente do Cowboys. Vamos começar por aí, né? O Luiz falou do Rico também, a gente vai falar sobre isso. O Cowboys resolveu cortar o Dan Bailey, que era o segundo kicker mais preciso da história da NFL, o kicker mais preciso da história do Cowboys. 7 anos, desde 2011 ele estava em Dallas. E o Cowboys simplesmente resolveu cortar ele nesse último sábado em favor do Brett Maher, o kicker também veterano, no sentido de que participou, acho que, do tryout com o Cowboys em 2013. E agora tá... teve uma passagem na CFL e agora tava de novo no Cowboys. fala qual foi a tua primeira reação, Plat, e também o que, que você pensa agora, tendo analisado toda a situação, se você acha que foi o movimento certo, errado, o que, que você pensa sobre tudo isso?
Olha, eu acho que a minha primeira reação foi a de todo mundo, né? De estar incrédulo, de não acreditar no que aconteceu, porque o Dumbilly era um dos jogadores-chave do elenco, né? É, tem um número que mostra, tipo, os números do Romo, né? É, as viradas do Romo no último quarto dobraram desde que o Bailey chegou. E nem foi porque ele ficou... O Romo teve mais tempo de carreira com o Bailey do que sem o Bailey, mas porque... É, foi basicamente o mesmo tempo, só que com o Dan Bailey, o Cowboys podia se dar o luxo de chegar, sei lá, na linha de 40 jardas do campo de ataque e já saber que o Dan Bailey ia acertar o field goal para poder garantir o time, a vitória, né? É, em 2015, contra o Redskins, naquele Monday Night, a gente ganhou com o Matt Cassel porque o Dan Bailey chutou aquele field goal de 55 jardas no vento, no frio. Então era aquele cara que a gente podia contar. E aí a gente chega àqueles argumentos, né? Por que, que o Dan Bailey foi cortado? Ah, é pra abrir espaço no salary cap. Só que a folha... O Cowboys já tinha espaço. Não era como se o Cowboys estivesse negativo e tivesse que cortar alguém. Eu acho que o argumento de abrir espaço não faz sentido pra mim. Até porque você não corta um jogador importante do time por causa de salário. O jogador é realmente fundamental, ele tem que continuar independente do salário. E pra mim, o Dan Bailey fazia valer esse salário. Agora, a gente vai falar da queda de rendimento dele. Ok, ele vem caindo de produção desde 2016, assim, que ele andou um pouco mal, 2017 também, ele se machucou, perdeu alguns jogos, só que essa pré-temporada ele tava ok, ninguém tá falando de lesão, de nada sobre isso, sobre o Dan Bailey. Então foi muito estranho o Cowboys simplesmente ter dispensado ele desse jeito, por conta de um kicker que já tem quase seus 30 anos também, o Brett Maher. O aproveitamento dele na CFL é de menos de 80%, então não é aquele cara, não é como se fosse um calouro que estava se destacando, acabou de chegar, é mais novo, tem mais potencial, não, é um cara que já está há pelo menos uns 5 anos rodando aí no futebol americano e não conseguiu ter números nem perto do que o Dan Bailey teve. Eu acho que é uma aposta muito arriscada e vai ser uma pressão enorme para cima dele, né, porque todo o erro dele vão ficar falando, ah, se fosse o Dan Bailey, ele teria acertado. É, o Dan Bailey acertaria, eu faria o touchback, que não sei o que, por aí vai. É, vamos ver se a aposta vai dar certo, né?
Você, Luiz, o que você achou, o que você pensa? Fala aí.
Então, cara, a minha reação também foi a mesma do Plat, né? Fiquei sem entender. Primeiro foi um rumor, né, que eu acabei vendo no Twitter, falando que o Cowboys teria cortado o Dan Bailey, eu falei, como assim? Aí depois veio a confirmação e eu fiquei sem entender. Só que depois, quando a gente para pra pensar assim e analisar friamente, ele teve uma queda significativa de rendimento por causa da lesão dele no pubis, se eu não me engano, no pubis ou no quadril. E se for lesão no pubis, é um negócio muito complicado. Já teve outros jogadores de outros esportes que tiveram lesão no pubis, como o Gustavo Kirten, por exemplo. Simplesmente o rendimento vai caindo, porque é uma lesão muito difícil de ser tratada e muito difícil de ser curada 100%, né?
O Kaká também, né?
É, o Kaká também teve. Então não é uma lesão simples, né? Então isso pode ter sido um fator também. Mas eu fiquei bem chocado, assim, quando o Cowboys deu essa notícia que ele tinha sido cortado. E pegar um kicker veterano, assim, que não tem uma história de sucesso na NFL ou até mesmo na CFL, é bem arriscado. E o Jason Garrett, se essa aposta não der certo, talvez ele pague caro por isso no final da temporada, né?
Eu concordo com o Luiz que essa decisão é uma decisão que pode te demitir, né? Só pra falar... Eu vou falar os argumentos que o Garrett deu na entrevista dele, por que o Cowboys fez esse corte, né? Primeiro falou falou do desempenho do Dan Bailey, das lesões, que no ano passado caiu. O Dan Bailey errou, acho que, dois field goals e dois extra points no final da temporada, sendo que os dois field goals foram curtos. Acho que contra o Philadelphia Eagles na última semana foi para menos de 30 jardas. E também falou que o Brett Maher ganhou a competição no training camp e na pré-temporada, né? além do argumento de que libera 3 milhões do cap nesse ano e logicamente também no ano que vem, né, o Cowboys pensando no fato de que a gente tem contratos para rever no ano que vem, começando pelo DeMarcus Lawrence, talvez o Byron Jones, quem sabe até o Dak Prescott, dependendo de como acontecer essa temporada. Mas a realidade é a seguinte, me diz que competição que a gente teve no training camp na pré-temporada, porque não foi uma competição. O W ele fez um chute e ele acertou o chute que ele fez, né? No training camp, a maioria dos chutes foi feito pelo Dan Bailey, o Brett Maher entrava, como sempre, você precisa ter um kicker reserva para você preservar a perna do seu titular. Então, tipo, não foi uma competição, não foi algo anunciado, não foi algo que realmente, vamos botar o Dan Bailey para chutar 4 field goals na pré-temporada e o Maher para chutar mais 4. Tá, e se o Dan Bailey vai lá e chuta aquele field goal de 57 yards contra o Texans, no quarto jogo de pré-temporada, no jogo que não significa nada, você cortaria ele também? Provavelmente não. Então o Cowboys não deu a chance pro Dan Bailey ganhar a vaga. Ele simplesmente tratou com indiferença e fez esse porte. Então, pra mim, o maior problema foi esse. Né? E como o Luiz falou, e o Plat também, qualquer erro vai ser uma pressão gigantesca. É uma coisa você, por exemplo, ir com o Dan Bailey pra temporada com aquele que eles chamam de short list. Ou seja, vamos ver as primeiras 3-4 semanas aí. Se o Dan Bailey tiver com problemas, a gente vai e corta e traz o Maher de volta. Né? Hoje a gente vai e olha no mercado. Mas, pô, realmente alguém ia contratar o Brett Maher? Eu não sei, entendeu? Não tenho toda essa certeza. Então, pra mim, pode ser que no fim do ano a gente fale, nossa, que foi um belo movimento, mas eu tenho certeza que é praticamente impossível o Maher ter o percentual de field goals que o Dan Bailey tinha, porque era de 88%. Ele tendo menos que isso, todo mundo vai questionar e vai falar, porque se o Dan Bailey assinar com outro time também e for bem, principalmente, isso pode custar caro, como o Luiz falou. Vamos seguir então aí falando dos movimentos aí do roster, né? O Cowboys, eu vou falar as principais surpresas aí, o Cowboys manteve só dois running backs, sendo o Ezekiel Elliott e o Rod Smith. O Cowboys manteve também o Rico Gathers no elenco, né? Que foi uma grande surpresa para muitos que achavam que ele seria dispensado. E até o Cowboys lançou o depth chart, não é oficial, mas o Gathers está como tight end número 3 na frente do Schultz. Além disso, também o Cowboys cortou o Conilho, Charles Tepper e Brian Price na linha defensiva. E acredito que no mais é isso, né? Mas começa falando aí então do Gathers, se você acha que ele merecia essa vaga no elenco. E também se puder falar aí no ataque da opção por ir só com dois running backs já também.
Acho que desde que eu comecei a acompanhar o Cowboys, assim, de acompanhar não só a temporada, como o off-season também, acho que eu nunca vi um off-season com movimentações tão ruins, assim, pelo menos acho que eu mais discordo, né? Porque eu acho que foi desde o começo, cara. Além desse que você falou, o Cowboys também cortou o Jihad Ward, a gente deu o Ryan Switzer por ele e a gente cortou ele, né? Então, cara, foi uma troca inútil, a gente deu um jogador por um que nem sequer foi capaz de ficar no elenco. Então aí outro movimento questionável. Entre os cornerbacks, o Cowboys dispensou todos que estavam disputando pela quinta vaga, o Duke Thomas, o Olumba, o Marcus White. O Cowboys encurtou o número de jogadores em algumas posições ao máximo, que foi na posição de running back que você falou, de cornerback. Pra quê? Porque até agora eu não entendi o motivo. O Cowboys quis levar mais jogador em qual posição? Tá levando 3 quarterbacks. Você vê a necessidade de levar 3 quarterbacks, principalmente pelos dois, o Cooper Rush e o Mike White, terem jogado mal na pré-temporada, né? Foram decisões muito ruins, a meu ver. Então, cara, isso me deixa preocupado pro resto da temporada. A gente tá levando, em relação aos defensive tackles, você falou, o Brian Price, a gente tinha renovado no off-season. Era um jogador que... Era um jogador promissor, né? A gente contava com ele, ele era bom parando as corridas, era uma posição que a gente tava em carência, e a gente corta ele e mantém o Dayton Jones, que é um jogador que tá machucado e pode muito bem ir pra lista de lesionados, e não fez sentido cortar ele, né? A gente, entre os running backs agora, a gente vai ficar com 2 só. Se o Zeke se machucar, quem que faz? Fica o Rod Smith e o Tavon Austin? Vai botar o fullback de running back? Eu acho que o Cowboys tomou as decisões mais erradas possíveis nessa off-season.
Eu vou entrar só para comentar o que você falou. A questão dos running backs nem me chateou tanto, porque você vai com o Zeke e o Rodson, dois ótimos jogadores. E você mesmo falou, né, o Cowboys, é lógico que se acontecer de haver uma lesão que demande mais tempo, o Cowboys vai provavelmente subir o Bos Scarborough. A intenção também poderia ser subir o Darius Jackson, que agora tá no Green Bay Packers, então isso. Mas o Scarborough é um cara que a gente pode contar também em caso de alguma lesão mais prolongada. Mas o Cowboys tem essas duas opções de botar o Tavon Austin para jogar alguns snaps de running back, e também o Jamiz Olawale começou a carreira como running back antes de converter para running back. Né? Os quarterbacks, para mim, o erro do Cowboys foi entrar no training camp com esses dois e acreditando que isso seria ótimo. Agora não tem muito mais o que fazer. Né? Eu não acho que, por exemplo, o Connor Cook, o Paxton Lynch, por exemplo, iam fazer uma baita diferença. Eram jogadores que o Cowboys queria em 2016, mas que não mostraram nada também na liga até agora. Então, infelizmente, a gente vai ter que torcer pro deck ficar saudável, porque se ele se machucar, a gente provavelmente tá numa situação delicada com o Cooper Rush ou o Mike White. Mas, Luiz, quero que você fale mais da parte defensiva, que, pra ser bem sério, foi o que mais me chateou. Foi o Cowboys, eu achava que não tinha um baita grupo de defensive tackles, mas que era um grupo, pelo menos, sólido e profundo, né? No sentido de que você teria Malik Collins, Tyron Crawford, o Anton Woods, mas também você poderia ter o Brian Price, Jihad Ward, jogadores que param bem a corrida, somados aos nossos pass rushers, que pra mim é o ponto forte aí dessa linha defensiva. Se você parasse as corridas bem com esses jogadores nos primeiros downs e entrasse com seus packages de pass rush no segundo e terceiro down, pra mim isso poderia ser um ponto forte do Cowboys. E o Cowboys simplesmente perdeu isso, eles vão ficar com o Ross, o Woods praticamente só na posição de one tech. E como o Plot falou, o Dayton Jones está machucado, só deve voltar aí lá pela semana 4 e 5. Então fala dessas movimentações da linha defensiva e também aí da secundária, né? O Cowboys ficando só com 4 corners. Depois eu cito a troca que o Cowboys realizou. E também na posição de safety, as decisões do Cowboys.
Eu concordo com você. A posição de defensive tackle era, acho que, uma das mais positivas nessa off-season, né? A gente teve o acréscimo de alguns jogadores aí que deram resultado, né? O de Howard foi uma troca pelo Switzer, né? Que o Cowboys, quando draftou também, o Switzer não era um jogador que o Cowboys queria tanto assim, então pro Cowboys não foi tão difícil fazer essa troca. Apesar dele não ter tido um desempenho tão bom durante os jogos da pré-temporada, ele era um cara com muita força e muita habilidade para parar a corrida. Então, como você disse, o Cowboys estava construindo, acho que, uma linha defensiva, contando defensive end e defensive tackle, o Cowboys estava montando uma linha defensiva muito sólida. E esses cortes que a gente fez aí nessa off-season no último dia, deu uma enfraquecida, né? Dayton Jones, como vocês disseram, está machucado, provavelmente aí vai perder algumas semanas. Então, o David Irving, né, que é um cara que pode ajudar até nessa posição, a gente não sabe quando que vai estar à disposição. E o que também me deixou mais assim, sem entender, foi só levar 4 cornerbacks, né? Porque a NFL hoje em dia os ataques te obrigam a jogar em níquel a maior parte do tempo. Então você já usa 3 cornerbacks, né? E a gente sabe que o Chidobe Awuzie é um cara que na temporada passada já teve problema muscular, de lesão muscular. Será que ele vai conseguir ficar saudável? Será que o Anthony Brown também vai conseguir ficar saudável? Se a gente perder um aí, a gente já fica com uma deficiência nos cornerbacks, né? E quanto a safety também, a gente levou 5, né? Se eu não me engano.
Inicialmente foi 4, daí depois com a chegada do Ibrahim Campbell, 5.
Que também não é um grupo muito forte, né? A gente tem o Xavier Woods e o Jeff Heath, que provavelmente vão ser os titulares. Só que o Woods também tá machucado, né? Não sei se ele vai estar disponível aí já pro jogo. E tem o Tyree Robson, que eu não sei o que esperar dele, e o Ibrahim Campbell, que sinceramente eu não conheço muito dele. Então, acho que o Cowboys conseguiu enfraquecer um pouco a sua defesa, que tava ficando forte nessa vez. Então, eu acho que o Cowboys ainda vai precisar fazer alguns movimentos aí para fortalecer novamente a defesa.
Então, só para finalizar, vou citar as movimentações, né, de jogadores que o Cowboys trouxe de fora do elenco. Primeiro, o Ed citou por cima, mas o Cowboys realizou uma troca que foi trocar o Chavarius Ward, que provavelmente seria o nosso cornerback 5 que ficaria no elenco, pelo Anger, né, do Kansas City Chiefs. Deixa eu pegar o primeiro nome dele aí. Se vocês puderem me ajudar, eu não tô achando aqui. Cadê o nome desse filho da puta? Parker Engel, é isso?
É, Parker Engel.
Isso, beleza. Parker Engel, ele joga de guarde também, de tackle, é da Universidade de Cincinnati. Ele entrou na liga em 2016, o Cowboys gostava dele indo pro draft, né? E é o tipo de movimento que você faz quando você tem uma profundidade em alguma posição, que era o caso do Cowboys em cornerback. Tinha falta em outra na posição de linha ofensiva. O Chiefs também cedeu um cara que seria provavelmente aí o sétimo jogador de linha ofensiva deles pro Cowboys. E o Cowboys deu o quinto cornerback. A gente sabe que o Chiefs está com bastante dificuldade na posição de corner depois da troca do Marcus Peters. Eles até contrataram o Orlando Scandrick aí uns dias atrás. Então eles estão precisando. Além disso, também o Cowboys deu claim em dois jogadores. O Luiz falou, o Ibrahim Campbell, que foi draftado pelo Cleveland Browns na quarta rodada também há dois anos atrás e estava no Houston Texans. O Adam Redmond, que é center, ele começou a carreira no Indianapolis Colts e passou por último pelo Buffalo Bills. Então a ideia do Cowboys era reforçar a linha ofensiva, o Cowboys conseguiu fazer isso, né? Trazer dois jogadores aí para reforçar o depth na linha ofensiva e também pegando mais um safety para compor o elenco. O Luiz falou, provavelmente o Xavier Woods não joga essa semana e o Kevon Frazier também tá voltando aí limitado aos treinos. Plat, então se puder falar rapidinho aí do Injury Report do Cowboys pra gente passar aí pra próxima parte. Fala aí pra gente como é que foi o Injury Report, né? O Cowboys treinou na quarta-feira a primeira vez, a gente tá gravando pod na quarta. Então foi o primeiro treino aí pra partida contra o Carolina Panthers.
Cara, uma surpresa do Injury Report, né, foi em relação ao Chidobe Awuzie, né? Ele apareceu, que treinou de forma limitada, e foi realmente estranho, porque ninguém tava falando nada de lesão sobre ele. Então, eu não acho que isso vai afetar a situação dele de jogo. Ele treinou de forma limitada, uma lesão nas costas, né, que o Cowboys anunciou. Então, mas vamos ver como é que vão listar ele no treino de quinta. Sexta-feira também treina, né? Então vamos ver. Além dele, o Anger e o Frazier treinaram de forma limitada. E quem não treinou, obviamente, né, foi o Frederick, o Dayton Jones e o Xavier Woods, como vocês falaram. Esses últimos três jogadores é certo que não vão jogar. Os três primeiros ainda tem chance, né? Sábado vai estar o texto do jogo e a gente vai colocar lá certinho se ele tem... Se ele tem participação questionável, se é provável e tudo mais. Mas, por enquanto, é essa informação que a gente tem.
Os três que não treinaram provavelmente não jogam, e os três que estão treinando devem jogar aí normalmente. Então, pelo menos essa é a percepção do momento. Então, só para falar mais de um tópico antes de começar a falar do Panthers, saiu nessa quarta-feira o rumor de que o Cowboys aumentou a proposta pelo Earl Thomas, e os rumores eram de que no dia do draft, o Cowboys ofereceu a escolha de terceira rodada, né? O Cowboys tinha pensado em oferecer de segunda, mas quando o Connor Williams chegou lá, o Cowboys gostava bastante. Agora, estão falando que o Cowboys mudou essa oferta, né? No dia do draft foi uma de terceiro round, mas que não sei quando, se foi durante essa semana, logo depois da pré-temporada, o Cowboys ofereceu uma pick de segunda rodada, né? O que pra mim é já algo muito grande, e mesmo assim o Seattle Seahawks recusou com o rumor de que eles querem uma pick de primeira rodada. Fala pra gente de toda essa situação, o que você acha disso? Você acha que o Cowboys tem que tentar ir mais forte atrás do Earl Thomas? Ou você acha que o Cowboys tem que deixar quieto? Agora que o Earl Thomas se reportou pro Seattle Seahawks, acabou o holdout dele, você acha que o Cowboys tem que esquecer isso e seguir a vida? Qual que é a sua opinião?
Eu concordo com você, cara. Uma escolha de segunda rodada pra mim já foi muito. Foi, acho que, o máximo que eu faria se fosse o Cowboys. O máximo, mas eu teria oferecido uma terceira, não quer, beleza, valeu, obrigado. Eu acho que é o que o Cowboys tem que fazer agora. Desencana, seria uma adição interessante, importante pro grupo de safety do time, mas não dá pra dar mais do que... Eu já achava que não dava pra dar mais de uma terceira rodada num jogador aí na casa dos 30 anos. E o Cowboys hoje, ou essa semana aí, oferecer uma de segunda, pra mim foi... Eu fiquei um pouco assim, nossa, o Cowboys nunca fez um movimento desse e ainda tão agressivo assim, dando overprice em cima de um jogador. Então acho que o Cowboys tem que desistir e buscar alguma outra alternativa ainda no mercado.
30 anos e um ano de contrato, né? Isso que acho que também vale lembrar. E ele tá querendo uma renovação, provavelmente na casa dos 10 milhões de dólares. Então você tem que dar uma pick de segunda rodada, que você provavelmente pegaria um jogador que receberia no máximo 1 milhão e alguma coisinha por ano, e pagaria 10 milhões de dólares para esse jogador, como você falou, já na casa dos 30 anos, sem muita perspectiva de futuro.
Sim, e olhando pelo lado do Seahawks, o Seahawks tá ficando meio maluco, né? Porque se alguém me oferece uma pick de segunda rodada pra um jogador nessas condições que você falou, tinha dado na hora, fala, leva e não quero mais ver aqui.
É, ó, só pra falar a perspectiva do Seahawks, eu acredito que eles estão pensando assim, uma de terceira a gente vai provavelmente conseguir uma compensatória em 2020, é bem verdade, mas vai com uma pick de terceira rodada compensatória, caso ele assine um contrato igual ele tá querendo aí na casa dos 10 milhões de dólares. E também, se o Seahawks troca o Earl Thomas, eles assumem totalmente para toda a franquia, para os fãs, de que eles estão em rebuild, né, e que a era, digamos assim, da Legend of Boom, aquela defesa toda, acabou. Né, porque o Richard Sherman já vazou, os outros corners que fizeram dupla com o Sherman também já não estão lá mais em Seattle, o Cam Chancellor provavelmente não sabe se ele volta a jogar ainda pela lesão que ele teve, então passaria uma mensagem bem ruim. E também até para os atletas, de que, se você pedir para ser trocado, você vai ser trocado. Então, você não quer dar essa vantagem, digamos assim, para os jogadores. Mas eu também concordo que uma pick segunda rodada no draft de 2019 era algo difícil de recusar. Ainda mais que eu, na minha visão, o Seattle não tem time para disputar título, pelo menos, com certeza. Mas eu acho que vai ser difícil até eles irem para os playoffs. Plat, fala aí então um pouquinho a sua opinião.
Olha, eu acho que é um dilema até fácil, né? Ou você dá uma pick de primeira rodada e tem ele pra essa temporada, ou você não dá uma pick e ele fica livre no, daqui a 6 meses e pra você contratar. Então, vale a pena você dar uma escolha de primeira rodada pra você ter ele pra essa temporada? O time do Cowboys é um time que só precisa de um free safety pra subir de patamar, né? Pra disputar um título a ponto de você fazer esse investimento por ele. Eu não vejo, cara. Eu vejo o Xavier Woods um bom jogador. Obviamente ele em nível nem se compara ao Earl Thomas, mas eu não vejo essa necessidade de, tem que ter o Earl Thomas para esse time ir longe. Eu acho que o Cowboys com o Earl Thomas e sem o Earl Thomas essa temporada vai ter um recorde parecido. Você vê o Earl Thomas ganhando o jogo pra gente, ganhar um jogo, ok, 2 estourando, eu não vejo ele sendo o responsável pra vencer jogos pela gente e pra fazer totalmente essa diferença, cara.
Eu acho que assim, Plat, é indiscutível a força do Earl Thomas, da qualidade dele, a história que ele tem, que ele acrescentaria nessa defesa que já é forte, né? Já é uma defesa que a gente espera bastante coisa esse ano, né? Mas o problema é que é tudo que você falou, de você dar um recurso seu pra pegar um jogador por uma temporada. Eu vou ser bem sério, eu acho que essas conversas podem voltar a aquecer lá pela semana 5, 6, né, dependendo do recorde dos dois times. Se o Cowboys estiver bem, né, o Cowboys pode pegar e falar, vamos ao win, eu dou uma pick de second, uma de sei lá mais o que, ou o Seattle também já tá meio mal ali, 0-3, ou sei lá, 2-4, enfim, com algum recorde assim que tipo já tá meio desanimado pra temporada e falar, vamos conseguir qualquer coisa aí pro Earl Thomas, senão a gente vai ficar sem nada. Eu acho que é mais por esse caminho que eu vejo as coisas seguindo aqui pra frente, mas eu acho que nesse momento realmente não existe nenhuma necessidade, eu concordo com vocês.
Só pra complementar, semana 3 a gente enfrenta o Seahawks em Seattle, né? E pode ter certeza que nessa semana do jogo, esse vai ser o único assunto. Vão ficar enchendo o saco do Garrett, enchendo o saco do Earl Thomas, mas diante disso tudo, cara, se eu fosse dar uma previsão, eu acho que o Chris Richard vira coordenador defensivo para a temporada que vem. E isso seria um fator a mais para o Thomas vir. Agora, se o Cowboys vai estar disposto a dar esse dinheiro para ele, tendo que renovar com, como você falou, com o DeMarcus Lawrence, com possivelmente o Byron Jones, tem o David Irving aí, por mesmo que esteja suspenso, é um jogador que para a gente renovar não vai ser barato. Então, o Cowboys vai estar disposto a oferecer um salário alto e longo também, né, para um jogador que já passou dos 30 anos de idade. Então vamos ver o que vai acontecer.
Só para falar, dar uma pintura aí mais bastante espaço no cap esse ano, então o dinheiro para esse ano não seria problema, né? O Earl Thomas está contando aí 10 milhões de dólares. É, só para complementar o que você falou, Plat, o Cowboys ano que vem vai ter que renovar com alguns jogadores e tudo mais, mas nesse exato momento o Cowboys tem 58 milhões de cap pro ano que vem, né? E como eu falei, o Cowboys tem 20 milhões para esse ano, e se o Cowboys ficar com qualquer número parecido com isso, o Cowboys pode carregar o espaço desse ano pro ano que vem. É algo que a NFL permite você fazer. Então a gente poderia ver o Cowboys aí próximo dos 80 milhões de cap para a próxima temporada, e aí poderia sim ser agressivo no free agency, né? E também conseguir as renovações com os jogadores que precisa, quem sabe, caso o Dak tenha uma temporada como a gente espera, já conseguir também antecipar aí um adiantamento aí pro Dak, para que o valor no resto das próximas temporadas não fique tão alto. Lembrando que o cap hit do Dak é tipo ridículo, é algo próximo de 500 mil dólares. Só para falar certinho, ano que vem é 815 mil dólares. Então a gente tem quarterback recebendo 34 milhões de dólares por temporada. O Dak recebe 800 mil.
Só um comentário de torcedor. Mas acho que desde que eu comecei a acompanhar o Cowboys no NFL, acho que eu nunca vi o Cowboys com tanto espaço no salary cap.
Não, só pra te falar, Luiz. Em 2014, eu fui puxar um texto que eu tinha escrito lá no grupo do Facebook. Até eu acho que nem fazia parte ainda da equipe do Bolsar Brasil, era bem no off-season, e o Cowboys estava 24 milhões de dólares acima do cap, né? Isso era fevereiro para março, mais ou menos. Então, pra você ver a diferença, foi o ano que o Cowboys teve que cortar o air, reestruturou 512 milhões de contratos, fez milhões de coisas para conseguir ficar embaixo do cap, e até prejudicou a gente, né? Por exemplo, nesse ano a gente ainda paga parte do salário do Tony Romo justamente por causa dessas... dessas movimentações aí que o Cowboys fez e acabou custando caro pra gente. Vamos passar então pro jogo que a gente tem no domingo, né? O jogo é 5 horas da tarde em Carolina, Charlotte. O Cowboys enfrenta o Panthers, semana 1 da NFL. Já é um jogo bastante importante. O Panthers foi pros playoffs no ano passado. O jogo não tem transmissão aqui pro Brasil, mas vai ser reprisado na segunda-feira, se eu não tenho enganado, às 2 horas da tarde, o que eu acho que pouquíssima gente tem capacidade de assistir. Então, para quem quiser assistir, vai ter que procurar algum link meio ilícito, digamos assim, para falar uma palavra.
Alternativa
é bom. Tomem cuidado com o vírus, peguem alguma coisa um pouquinho mais segura aí. A gente sempre divulga aí uns links bons. Tem bastante, só para falar, tem bastante link bom hoje em dia, a gente acha bastante coisa bacana por aí. Não que eu faça, que eu sou um cara que siga as regras. É isso. Plat, fala aí um pouco do jogo então já pra gente. Qual que é a tua expectativa? O que você espera dessa partida? Quais são os pontos principais aí que você vê do Cowboys, do Panthers? Pra mim vai ser um jogo bastante legal. Não sei o que você pensa.
Antes de começar, eu só queria completar a sua informação do salary cap, né? Você falou de que poderia ficar em uns 80 milhões. Isso sem considerar que tem uns contratos que a gente pode cortar, que começam a ficar vantajosos se a gente cortar, né? Como do Tyrone Crawford, do Terrence Williams.
Sabia que ele ia falar do Tyrone Crawford.
Cara, é impressionante como todo podcast o Plat quer cortar o Tyrone Crawford. Tudo.
Não, não tô falando.
Agora ele vai jogar de T-Tech, Plat. Ele vai jogar bem. A gente fala no fim do ano.
Cara, eu não tô falando que tem que cortar ele, tô falando que o contrato fica vantajoso pro Cowboys cortar caso ele queira.
O Plat então... é tipo aquele, se ele morasse nos Estados Unidos, ele ia ser aqueles caras que levam cartaz assim, cut Tyrone Crawford, tá ligado?
Mas, vamos falar do jogo contra o Panthers? Cara, eu espero um jogo bem complicado assim, né? Porque o Panthers é um time que tem um ataque muito dinâmico. Começando pelo Cam Newton, né? Que é um quarterback que a gente não consegue saber o que esperar dele, né? Se ele vai conseguir, ele sabe lançar a bola muito bem, ele corre muito bem, né? Em situações de goal line, a gente tem que lidar com ele como ameaça, né? Em 2015 ele anotou touchdown corrido contra a gente, e agora eles têm o McCaffrey que estão querendo utilizar mais ele, tanto correndo quanto recebendo passe. É uma outra arma bem dinâmica no ataque deles. E agora o DJ Moore, né? Que é um jogador que o pessoal fala que lembra o Smith em relação a mais ou menos o porte físico.
Só o tamanho.
Eu falei em relação ao porte físico e pela, capacidade dele de conseguir jardas após a recepção, que é uma coisa que ele é bastante elogiado. Então acho que é o DJ Moore, que eu acho que é o wide receiver que vai trazer mais ameaças pro Cowboys nesse jogo, porque o Curtis Samuel não deve jogar, que ele fez uma operação no coração, alguma coisa, que ele tava com arritmia e ia perder só essa semana. E eu tenho o Devin Funches, que sinceramente eu não coloco muita fé, eu não acho que ele seja uma ameaça tão grande assim. E como eu falei, o McCaffrey e o próprio Cam Newton, né? O Cam Newton acho que é um jogador que a gente tem que colocar um linebacker ali pra ficar de olho, porque qualquer deslize que você dê, ele vai correr e vai conseguir jardas. Então eu acho que vai ser um jogo bem complicado assim em relação à nossa defesa, mas eu tenho confiança nela.
O Plat começou a falar, Luiz, de que o ataque do Panthers é similar ao do Cowboys, no sentido de que eles vão tentar fazer o ground and pound, jogar fisicamente no jogo terrestre, com o Cam Newton, com o McCaffrey, com quem entra ali também no lugar do McCaffrey. E não tem muitas opções no jogo aéreo. Lógico, o Greg Olsen é um grande jogador, e eles estão contando aí, como o Plat falou, com o DJ Moore. Mas analise então mais um pouquinho, sinceramente, o ataque deles. O que te preocupa? Você acha que o Greg Olsen pode fazer a diferença? Ou você está mais preocupado com o Hamilton e o McCaffrey correndo com a bola? Lembrando que a linha ofensiva do Panthers está com algumas lesões, eles perderam já jogadores aí para a temporada. O left tackle titular deles, Darrell Williams, não sabe se ainda se vai jogar ou não vai. Eles perderam o Andrew Norwell no Jacksonville Jaguars. Então, falando do ataque aí do Panthers e como é que faz o matchup com a nossa defesa, o que você acha que a gente pode tirar vantagem? O que a gente tem que se preocupar, Luiz?
Eu também me preocupo bastante com o jogo corrido deles. Até porque eu acho que esse jogo, especificamente, vai ser decidido nas trincheiras, né? Pelo jogo terrestre. Tanto pelo lado do Cowboys, tanto pelo lado do Carolina Panthers. Como o Plat falou, o McCaffrey aí vai ser utilizado mais essa temporada, né? Na temporada passada ele dividia carregadas e passes pro Stewart. Então essa temporada ele vai ser o running back 1 efetivo. Ele é um cara muito rápido e o Cowboys vai ter que ficar muito esperto, principalmente quando ele sai para receber o passe, porque é um jogador muito dinâmico. Ele tem essa facilidade de receber o passe. E vai ser um duelo interessante, justamente por causa daquilo que a gente estava falando, né? Que o Cowboys deu uma enfraquecida com os movimentos na off-season, cortando o jogador no interior da linha, né? Então a gente vai precisar ver como os jogadores que ficaram, que vão jogar, vão se sair contra esse forte ataque terrestre do Panthers. E a gente, nos últimos anos, a gente tem tido problema, né, contra quarterbacks móveis, né? A gente já tomou tanto no nabo, né, pra falar assim, pro Aaron Rodgers, que não é o quarterback mais móvel, mas é um cara que sabe sair do pocket, trabalhar, fazer o passe em movimento. A gente tem tido muito problema com esse tipo de quarterback nos últimos anos. Então a gente vai ter que ter uma atenção especial também nos momentos em que o Cam Newton sair do pocket, né? Porque eu acho que o Cowboys vai conseguir colocar uma pressão nele, até por causa das lesões que eles estão enfrentando aí na linha ofensiva. Então eu acho que o Cam Newton, a gente vai precisar limitar muito o jogo dele, ganhar depois nas trincheiras a batalha contra o McCaffrey ou qualquer outro running back que estiver alinhado lá no backfield.
Você citou um pouquinho do jogo de 2015, né? Naquele jogo, o Kikli conseguiu interceptar o Tony Romo duas vezes, ele foi interceptado mais uma vez também. A defesa do Panthers deu bastante trabalho. Vários jogadores ainda estão lá, né? Como o Cowan Short, o Kikli, Thomas Davis, acho que dos principais é isso, né? O Luke Lulay saiu, mas eles contrataram de volta o Julius Peppers, que foi bem no ano passado. Eles estão com o Dontari Poe também, de defensive tackle. A secundária renovada depois da saída do Josh Norman. Então, como é que você vê esse ataque do Cowboys? Eu acho que tem muito a provar essa temporada, já começando enfrentando uma das boas defesas da NFL. Principalmente o grupo de tight end, wide receiver, que é bastante inexperiente e tem muito mesmo a provar ainda. A gente tem muita dúvida em relação a como é que vai sair essa temporada, justamente por causa desses dois grupos.
Cara, é realmente uma boa pergunta, porque é uma prova de fogo, assim, já na primeira semana, como você falou. A linha defensiva do Panthers é uma linha defensiva forte. Eles ainda contam com o Luke Kuechly, que é o melhor linebacker da NFL, né? A gente gosta muito do Sean Lee, mas é difícil a gente ser clubista ao ponto de falar que ele é melhor que o Kuechly hoje, porque realmente não é. Cara, vai ser um jogo realmente muito complicado, porque... Vai ser um jogo muito complicado, porque a gente tem que ver como é que o Cowboys vai agir, né? Se vai ficar correndo só com o Zeke, como que a gente vai distribuir os passes, né? Ou a gente viu o Dak Prescott lançando muito pro Blake Jarwin, e se a gente vai ver se ele vai conseguir distribuir a bola pro Allen Hurts, pro Cole Beasley. Eu acho que o Cowboys vai ter que ter um ataque muito dinâmico, assim, realmente, pra realmente conseguir matchups favoráveis, né? Acho que o ponto fraco da defesa do Panthers são os cornerbacks. Eu não vejo os cornerbacks com tanta qualidade assim. A gente pode usar o Allen Hurts aí como uma boa arma para esse jogo, por exemplo. E aí vai depender do Linehan, né? Como é que ele vai armar o jogo.
Luiz, fala um pouquinho do ataque também. E se você tivesse que apostar um wide receiver aí ou tight end que vai se destacar nessa partida, qual que seria ele? Nessa partida contra o Carolina.
Eu acho que um cara que pode se destacar bastante é o Michael Gallup. Eu gostei bastante de algumas coisas que eu vi dele aí na pré-temporada. É um cara que estava se alinhando tanto no outside quanto no inside, né, de slot receiver. É um cara que tem um release muito bom. Então eu acho que ele é um cara que pode se destacar nessa partida. E um cara que eu gosto muito da defesa do Panthers é o Colin Shorts, né? E nesse jogo a gente vai ver ele contra o Joe Looney, né? Contra o Connor Williams, que hoje são os elos mais fracos da nossa linha ofensiva, né? E como eu falei lá anteriormente, eu acho que é um jogo que o jogo terrestre vai ganhar para um lado ou para o outro, até porque os ataques são um pouco parecidos, não tem muito nome de peso, não tem... apesar do Panthers ter, né, o Greg Olsen, o Cowboys não tem um jogador assim que no grupo de recebedor que é 100% confiável, né? Todos ainda estão, tirando o Cole Beasley, né, todos ainda vão ter que provar o seu valor. Então eu acho que esse matchup também do, como eu falei, do Colin Short contra o Joe Looney, contra o Cornel Williams, vai ser interessante. A gente vai ver como eles vão se sair. E também tem o Luke Kuechly, né, que a gente já falou aí, que é um cara que ele tem uma velocidade impressionante, né? Então, é um cara que consegue cobrir passes no campo inteiro, consegue cobrir chegar na corrida. Então, a defesa deles no box é muito boa, né? Agora, nos outsides, como o Plat falou, tem algumas deficiências e que o Cowboys vai ter que saber explorar isso além do jogo corrido, né?
Bom, só para falar a minha opinião, acho que vai definir muito, né? O Plat se passou por cima, mas vai ser como o Cowboys vai atuar ofensivamente numa questão de esquema tático, né? Quais vão ser as variações que o Cowboys vai usar, como que o Cowboys vai envolver seus jogadores mais explosivos. Lógico, a gente sabe que a gente vai correr bastante a bola com o Zeke, mas como é que a gente vai jogar no play action, como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente, se o Tavon Austin vai correr com a bola, se o Deontay Thompson vai receber uma bola longa. Se a gente vai conseguir criar mismatches aí pro Cole Beasley ou pro Ross Smith no jogo aéreo, sei lá. Acho que isso vai fazer toda a diferença nesse jogo e pra temporada inteira, né? Então, o Cowboys não tem mais aquela parada de a gente sabe que o Jason Witten vai ficar livre, ou a gente sabe que o Dez Bryant vai ganhar se a gente jogar a bola pra cima. Então vamos ver como é que o Cowboys vai ser criativo. Isso pode definir com uma defesa inteligente, uma defesa que joga um futebol americano muito sólido, muito, muito bem treinada pelo Ron Rivera, que é um dos melhores treinadores da NFL, um cara que foca bastante na defesa. E lembrando que o coordenador ofensivo, né, do Carolina Panthers, agora é o Norv Turner, já bastante conhecido do Cowboys. Era o coordenador ofensivo do Cowboys nos Super Bowls na década de 90. E agora tá de volta na NFL aí com o Carolina Panthers. Então, é um time bem treinado. É lógico, eu acho que o Norv Turner já um pouquinho passou da fase dele. Os últimos trabalhos dele não foram tão bons. Mas o Ron Rivera é um dos melhores técnicos da NFL. E o Cowboys não pode cometer erros. É uma defesa que se aproveita bastante, que faz bastante turnovers, que joga direitinho. Então, quero ver como é que o Cowboys vai explorar isso, como é que o Cowboys vai tacar em profundidade, vai espaçar o campo para que consiga correr com a bola também com o Zeke, porque se tiver 11 jogadores dentro do box, a gente É, não importa se a linha ofensiva for ótima, se o Zeke for o melhor running back da NFL, a gente não vai conseguir correr com a bola. Paty, a gente tá ficando com o tempo curto aí. Vamos pra Bold, fala aí tua Bold Prediction, a primeira do ano de 2018, você que sempre acerta as suas bolds.
Cara, eu tenho uma Bold acertada nesses quase que 5 anos de podcast. Mas só pra falar, minha Bold vai ser que o Beasley vai ter 2 touchdowns.
Luiz, o Paty vai continuar só com uma bold acertada nesses 5 anos de podcast. Qual que é a tua?
Tô vendo. A minha também não é tão ousada, não, vai. É, mas o Leighton Van Der Esch vai ter uma pick 6.
Ah, que eu não sei se esse cara vai entrar em campo, mas beleza.
Ah, então, essa é a questão.
Eu vou falar que tem o nosso que vai ter mais área de scrimmage que o Christian McCaffrey. É, tá bom?
Tô louco. Essa é boa.
Então fechou.
Ousado.
Plático, placarzinho pra nós, como é que vai ser?
24 a 21 pra gente.
Chute do Brett Maher pra ganhar o jogo no final?
Seria bom, hein?
Imagina só. Luiz, você?
18 ou 13, Cowboys.
18 a 3?
13.
Ah, tá. É, eu, como sou otimista, acho que vai ser 27 a 20 pro Carolina Panthers.
Boa, continua assim porque em 2014 deu certo.
Exatamente. Flávio, algum recado aí, Luiz? Fala alguma coisa?
É, só pra complementar, a gente sempre faz o nosso texto de previsões da temporada. Assim, quando esse podcast sair, ele já vai estar no ar, então recomendo que vocês leiam, porque é um texto muito bom, que a gente gosta muito de fazer. Não sei se pra vocês é tão bom de ler quanto pra gente fazer, espero que seja. E a outra coisa é que o Game Pass fechou uma parceria com a Vivo, né? Então quem tem telefone da Vivo pode assinar o Game Pass pagando R$30 por mês, ou seja, muito mais barato do que o preço que a NFL cobra, né? Então é um bom jeito de você assistir o Dallas Cowboys. É... longe de links alternativos.
Isso aí. É, só pra falar desse texto, pelo menos se a gente não acerta nada, a gente dá risada, né, Plat? Então acho que isso que é legal, a gente sempre tenta acertar, falar o que vem na cabeça ali. Às vezes é umas bosta, e às vezes é umas bosta também, então...
Mas ano passado, não sei quem foi que fez a projeção do Tarek Hill, hein? Acertado. Não lembro quem que foi.
Ah, não sei. Acertou o quê? Que ele ia ter um touchdown longo assim?
Acho que foi o Rafa.
Pode ser, não lembro agora. Mas é isso então, fechou?
Fechou.
Então, falou pra vocês, domingão começa. Grande abraço pra todo mundo aí, obrigado por ouvir a gente, por aguentar. E é nóis, falou.
Valeu, falou.
Valeu. The playmaker, Michael Irvin, that's my all-time favorite. Jay, legendary, just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.